eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. E Bolsonaro participou hoje de uma cerimônia de promoção de oficiais do Exército em Brasília, mas ele não discursou. É a segunda solenidade militar que o presidente vai em menos de uma semana. No último sábado, lembrando, ele esteve na formatura da Academia Militar das Agulhas Negras e também não se manifestou. Durante o evento de hoje, Bolsonaro publicou no Twitter uma foto em que aparece com uma caneta e papel na mão, sem olhar para a câmera. A imagem não tem texto. Já Lula, também nas redes sociais, escreveu que o desmonte promovido pelo atual governo deixou como herança uma fila de 5 milhões de pessoas esperando análise do INSS. Teremos muito trabalho pela frente e temos um compromisso com o povo brasileiro, foi o que ele disse. Vamos juntos atuar para garantir os direitos e dignidade para a população. Lula começa, na semana que vem, a montagem da sua cozinha do Palácio do Planalto, com assessores diretos que vão ocupar os gabinetes vizinhos nos próximos 4 anos. Aliados do petista afirmam que ele mantém sigilo sobre os nomes, mas já aposta sobre o núcleo de governo. O cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro encabeça a lista para a chefia de gabinete do futuro presidente. Para a Casa Civil, a aposta é no governador da Bahia, Rui Costa. Para a Secretaria-Geral da Presidência, um dos cotados é o advogado Marco Aurélio de Carvalho. Joel Pinheiro, colunista do UOL, analisa.
Primeiro ponto, acho que Rui Costa é um quadro do PT que precisa de mais projeção nacional. Acho que é um quadro sério, é alguém que se mostrou na gestão pública de muita responsabilidade, muito pragmatismo lá na Bahia. Então, enfim, alguém que, se realmente o governo anunciá-lo como ministro, acho que é um acerto para o governo dar esse passo, né? Agora, eu também preciso ressaltar que o ministério que está todo mundo aguardando, esse a gente ainda não tem muita clareza, né? Até uns dias, que é o do Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, seja lá como ele será chamado, até alguns dias atrás estava todo mundo apostando no Fernando Haddad, que seria uma escolha interessante. Acho que é uma escolha mais ligada, é verdade, ao lado mais desenvolvimentista do pensamento econômico, mas também muito aberto a ouvir, muito aberto a tomar diferentes decisões de acordo com o que as circunstâncias do momento exijam, alguém que estudou também, alguém que entende, alguém que tem experiência de gestão ministerial também, teve a frente da educação. Quando foi prefeito de São Paulo, do ponto de vista da economia, é alguém que, olha, ajustou as contas públicas da cidade, alguém que conseguiu até vitórias junto ao governo federal para melhorar as contas da cidade, é alguém que... Poucas pessoas lembram-se disso, mas foi contra o passe livre lá em 2013, porque simplesmente as contas não batiam. A cidade não tinha dinheiro na época para pagar o transporte gratuito para todo mundo como queriam. Então foi capaz de bater o pé no chão em nome de uma responsabilidade fiscal municipal ali que muitos não queriam nem saber. Então acho que seria um nome que, interessante, com o qual é possível. Eu acho que o mercado reagirá mal se for realmente o Haddad, mas ao mesmo tempo acho que será uma reação precipitada.
A análise é do colunista do UOL, Leonardo Sakamoto.
Então, a gente passou a primeira parte, a primeira fase desse momento de transição, foi que os grupos que foram organizados, que foram chamados pelo PT, pelo presidente eleito, pelo Geraldo Alckmin, eles organizaram uma espécie de diagnóstico das áreas, diferentes áreas do governo, e também do que deveria ser feito no momento de transição, que decretos deveriam ser revogados, que ações emergenciais deveriam ser tomadas. É claro que eles não fizeram um programa de governo, porque isso não cabe na transição, mas o que era necessário fazer neste momento de transição em que vai se assumir o governo, o que é mais emergencial. Dito isso, eu até conversei com uma pessoa que está aqui e está participando da transição, que fez uma comparação interessante, que ele falou, dito isso, entrega esses relatórios, né, agora no final dessa semana, começa a fase Game of Thrones da transição, que é o quê? É porrada, dedo no olho, gritaria, conchavo, bastidor, balão de ensaio aqui, balão de ensaio ali, usa jornalista para plantar um nome aqui, usa um jornalista para plantar um antinome ali, para quê? Para definir quem será o gabinete de Lula, quem serão os ministros, deve ter entre 33, 35 ministérios, 36, ninguém sabe ao certo, você tem vários partidos que precisam ser beneficiados para poder manter a governabilidade no Congresso, PSD talvez tenha 2 ministérios, MDB 2 ou 3, União Brasil talvez 2, falamos agora há pouco com o Luciano Bivar sobre isso, ele foi até em negociação, os partidos que participaram da coligação de Lula, todos eles e o próprio PT, que é claro que é também uma boa fatia desse processo inteiro.
A agenda dessa manhã de Lula em Brasília começou com uma reunião com diversas centrais sindicais. À tarde, o presidente eleito continua no Centro Cultural Banco do Brasil para uma série de reuniões. Ele deve retornar para São Paulo apenas amanhã, com previsão de viajar novamente para Brasília na semana que vem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu à Justiça de São Paulo a penhora da aposentadoria de Roberto Jefferson. São dois processos nos quais o ex-deputado foi condenado a pagar indenizações por danos morais a Moraes, por causa de ofensas. As condenações já transitaram em julgado, ou seja, Jefferson não pode mais recorrer. As indenizações somam hoje cerca de R$ 159 mil, incluindo juros e correção monetária. Cerca de 15 mil já foram penhorados pela justiça nas contas bancárias do ex-deputado. Moraes disse no processo que aguarda o pagamento há 15 meses e que o Jefferson descumpriu um acordo de parcelamento que ele mesmo havia proposto. O ministro pediu que a justiça determine à Câmara dos Deputados o depósito mensal de 30% do valor da aposentadoria de R$ 23 mil recebida pelo PTBista até a quitação da dívida. E os 3 anos do massacre de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. O UOL analisou as 6 mil páginas do processo e áudios das comunicações da Polícia Militar na ação que deixou 9 mortos espremidos em uma viela. Até hoje, ninguém foi preso. Quem conta essa história é o repórter do UOL, José Dacal.
Com relação ao início da ocorrência, né, que você tem uma divergência do que a comunicação do rádio da PM, né, ela trouxe um trajeto, né, e o depoimento dos PMs trouxe um trajeto totalmente oposto ao que é falado na rádio, né, na rádio da PM. Então, essa é uma das principais divergências, né, e a outra é com relação ao socorro, né, o socorro das vítimas, que ela demorou 34 minutos para que fosse autorizado o resgate, né, e elas chegaram uma hora depois, começaram a dar entrada uma hora depois no hospital.
E o PIB registrou alta de 0,4% na passagem do segundo para o terceiro trimestre. Na comparação com o trimestre anterior, é a quinta alta consecutiva do indicador. O PIB totalizou 2,54 trilhões de reais em valores correntes no período. Com esse resultado, o PIB chega ao maior patamar da série histórica, iniciada em 1996, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além de atingir o maior nível da série, o PIB ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019. Esse resultado ficou abaixo da expectativa do mercado. Segundo o levantamento, com 35 economistas consultados pela agência Bloomberg, havia uma previsão de um crescimento de 0,6% do PIB no terceiro trimestre. E o defensor público geral federal, Daniel Macedo, entregou à transição um levantamento da Defensoria Pública da União com a recomendação de revogação de normas editadas pelo governo Bolsonaro. Uma das sugestões é reverter a portaria do Ministério da Saúde, que obriga médicos a comunicarem à polícia quando mulheres solicitarem um aborto legal em casos de estupro. Os defensores recomendam também a revogação ou declaração de inconstitucionalidade do teto de gastos devido à drástica redução orçamentária na saúde e também na educação. Na educação, inclusive, a sugestão é pela revisão da política de militarização das escolas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. Até mais! UOL.